Senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, eu estou na tribuna da tarde hoje, senhor Presidente, porque é a pauta do dia, é o que a gente ouve, comenta, é exatamente a abertura de um processo de impeachment da Presidenta da República. Com as alegações que a sociedade, através de manifestações da imprensa, toma conhecimento com particularidade e que se comentou muito, que se publicou muito, que se falou muito, é no que diz respeito àquilo que consideraram pedaladas. E uma decisão adotada pela Corte do Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União, a mídia no país, alardeou de que rejeitou as contas da Presidenta da República. E isso, na verdade, é um dos tópicos que motivou o Presidente da Câmara, através da denúncia que for apresentada por juristas, dois juristas, que teve como base fundamental exatamente essa decisão do Tribunal de Contas da União. Mas, senhor Presidente, eu estou trazendo aqui alguns comentários, eu queria até pedir antecipadamente a Vossa Excelência, considerando que o tempo não é o suficiente para que eu possa prestar os esclarecimentos à sociedade brasileira no que diz respeito a este episódio, que é grave para o país. Mas, senhor Presidente, não vejamos aqui algumas considerações apresentadas por economistas, juristas, no que diz respeito à decisão adotada pelo Suprema Corte do Tribunal de Contas da União. O governo teve rejeitada sua prestação de contas junto ao Tribunal de Contas da União. Em verdade, o Tribunal de Contas nada decide a esse respeito, não se justificando a cobertura midiática que se deu em torno do assunto. Dispõe o inciso 1º do artigo 71 da Constituição Federal, que lhe cabe apreciar as contas da Presidente e emitir parecer prévio, atendendo bem para expressões utilizadas no texto da Lei Maior, emissão de parecer prévio. O parecer é mera discussão sobre a conveniência da aprovação das contas, mera opinião, mera emissão de um palpite de caráter financeiro, mesmo porque cabe ao Tribunal de Contas apenas a apreciação das contas, nada decide, nada conclui e nada julga. O efetivo julgamento é aqui, perante o Congresso Nacional, por força do disposto no inciso 9 do artigo 49 da Constituição Brasileira, que dispõe caber ao Congresso Nacional, abre aspas, julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República, fecha aspas. O Tribunal apenas emite parecer prévio. O Congresso Nacional julga. E tem que ser assim, porque aqui é a casa da representação do povo. Ademais, senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, não há qualquer equívoco nas contas prestadas pela senhora Presidenta da República, senão, vejamos. Como bem disse o ilustre economista Maílson da Nóbrega, abre aspas, no caso do BNDES e de outros bancos oficiais, o governo celebra um contrato pelo qual a instituição se compromete a conceder empréstimo mediante taxa de juros subsidiadas. Isto é, inferior à taxa de captação dos correspondentes recursos. Prossegue o autor. O relacionamento formal do Tesouro é com o banco e não com o beneficiário. Cabe-lhe fazer a, abre aspas, equalização das taxas, isto é, pagar a diferença entre o custo ocorrido pela instituição para obter os recursos e o que ela recebe do cliente. Se a obrigação não é cumprida no prazo previsto, caracteriza-se o atraso no pagamento. O banco não terá efetuado o empréstimo ao Tesouro. Fecha aspas. Afirma ainda, a lei de responsabilidade fiscal não veda atraso de pagamentos. Fecha aspas. Na conclusão, o digno economista Maílson da Nóbrega afirma, abre aspas, o fornecedor do bem ou serviço deixa de receber seus direitos tempestivamente, mas não efetua o empréstimo ao Tesouro. Todas as citações estão na Folha de São Paulo, do dia 6 de novembro de 2015, página A3, no Tendências e Debates. Vê-se, então, ruir o fundamento mais sólido encontrado pelo Tribunal de Contas e demolido pelo ilustre economista que não tem vínculo com o governo federal. Opinião isenta, livre de qualquer constrangimento e independente de seus fundamentos. De outro lado, um dos fundamentos encontrados pelo Tribunal de Contas foi a não previsão de contingenciamento. Ora, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o contingenciamento apenas se opera diante da inexistência de recursos. O artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal fala que a não realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas. Ora, é óbvio que só se pode contingenciar quando houver, abre aspas, a não realização das receitas, jamais por outra causa. Fecha aspas. É o que diz o professor titular da Universidade de São Paulo, Regis Fernandes de Oliveira, em seu livro Custo e Direito Financeiro, 7ª edição, página 499, assevera no mesmo texto, abre aspas, a única situação fática que legitima o contingenciamento é a arrecadação abaixo da previsão orçamentária, fecha aspas. O Tribunal de Contas, entretanto, afirma que deveria ter sido feito o contingenciamento diante das circunstâncias existentes no momento. Fácil é falar depois do ocorrido, o fato. No entanto, naquele determinado instante, o governo ainda contava com a arrecadação. Havia, pode ser, indícios de que as receitas não se realizariam. Mas quem pode afirmar, com certeza na análise borbulhante dos fatos, em que as situações se alteram a cada instante, de que não haveria ingresso público. Somente jogo de adivinhação pode, como quer o egresso do Tribunal de Contas da União, o mesmo professor Regis Fernandes de Oliveira, e lembro, professor titular da maior universidade do país, a quem afirma, entre aspas, o que foge aos bons princípios da gestão pública é o contingenciamento a qualquer tempo e sem fundamento. Obra, página 500. Evidente está que a senhora presidente não tem bola de cristal. Vale-se de assessoria econômica de diversos ministros especializados na área. Mesmo estes não têm como produzir o futuro. Vê-se cair por terra mais um argumento utilizado pelo tribunal e um argumento utilizado para abrir o processo de impeachment. Outro e último argumento, senhor presidente. Possível dúvida é o não repasse de recursos para a Caixa Econômica Federal para pagamento dos planos sociais do governo. Ora, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o governo é um só. É um só. Embora dividido em pessoas jurídicas diferentes, a União Federal pressupõe o congraçamento de todos os entes federativos. Mas que isso, a União institui entes autárquicos de sociedade de economia mista, de empresas públicas, fundações e agências reguladoras, para que todas se integrem em uma só política. O grande propulsor da política geral é o governo federal, que se vale de entes denominados paraestatais. A terminologia é antiga, mas dá bem a ideia de que é caminhar ao lado com o Estado. Tudo é um só corpo. O governo é o idealizador das políticas públicas e estatais são suas executoras. Dificuldades emergenciais, atuações problemáticas vividas pelo governo podem ser socorridas pelas autarquias federais. Diz que as autarquias são criadas à imagem do seu instituidor, entes e a ele vinculados e dedicados à execução da mesma política. Eventual dificuldade financeira pode e deve ser suprida por outro ente, sem qualquer problema. Para isso, senhor presidente, é que o governo é um todo. Não podem ser entidades contrapostas, inimigas. Ao contrário, tudo em um governo só. Como se dizer que a ilegalidade abre na operação de crédito quando estes envolvem transferências definitivas de dinheiro público. Não houve isso. O que se passou foi simplesmente o não repasse momentâneo de recursos imediatamente coberto por transpasse financeiro. Em tal lapso de tempo, a Caixa Econômica Federal arcou com os planos sociais do governo. Em seguida, recebeu os recursos. Onde está o pecado? Onde está o erro? Será que a Caixa não integra o complexo organizacional do governo? Se houve operação financeira, ela não foi realizada em descumprimento das normas da Lei de Responsabilidade Fiscal. As pessoas que dependem das políticas públicas governamentais não podem ser sacrificadas por eventual equívoco de um ordenador de despesa. O que vale é o plano global de atendimento do Bolsa Família. Vamos deixar de atender aos que dependem de tal plano apenas por um equívoco de algum burocrata? Nada de ilegal. Foi praticado pelo governo. Portanto, senhor presidente, as contas prestadas pela senhora presidente da República devem ser aprovadas quando, no momento que o Congresso Nacional começar a análise do parecer apresentado pelo seu relator, sem maior dificuldade, porque estão absolutamente dentro da legalidade, dentro da lei. Muito obrigado, presidente.